Senhor. Amém. Gente, compre a pulseira dos casais, porque esse é o primeiro ano que eles vão ver no jantar de namorados. Eu quero essa igreja lotada, galera. Vamos muito lotada. Ai, vamos lá, gente. Vamos aqui em porta. Vamos abrir nossas Bíblias. Deus é bom, nós temos um salmo agora. Bom, a gente vai continuar, né, nesse tema meio da família. Vamos continuar falando sobre esse assunto. Eu acredito que as ministrações, elas vão se completar. Na verdade, desde domingo, né? Não estava nem em maio. Isso é em maio, né? É. Não estava nem em maio, mas o Diácono Marco já começou falando sobre as crianças e tudo mais, que não deixa de ser, né, parte da nossa família. E hoje a gente vai continuar falando sobre. É uma palavra que o Senhor me direcionou. Na verdade, essa palavra eu já trouxe ela há muito tempo atrás. E assim que a mãe, né, falou bem da família, que eu já sabia que está na escala, né? Não tem nem discussão. O Senhor me trouxe o tema dessa mensagem que eu tinha ministrado um tempo atrás e eu fui já estudando e acrescentando mais coisas. O Senhor foi me direcionando. Então, vamos lá. Assim que a gente acabar de ler, eu falo o tema. Se não está sentado, eu vou poder escrever melhor. Vamos lá, gente. Gênesis 6, do versículo 9 ao 18, vai dizer o seguinte. Essas são as gerações de Noé. Noé era um homem justo e perfeito em suas gerações. Noé andava com Deus e gerou Noé 3 filhos, Sem, Cão e Jafé. A terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus e encheu-se a terra de violência. E viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Então disse Deus a Noé, o fim de toda a carne é vindo perante a mim, perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que os desfarei com a terra. Faze para ti uma arca de madeira de cobre. Farás compartimentos na arca e betumarás por dentro e por fora com betume. E esta maneira a farás, de 300 côvados o comprimento da arca, e de 50 côvados a sua largura, e de 30 côvados a sua altura. Farás na arca uma janela, e de um côvado a acabarás em cima, e a porta da arca porás ao seu lado, far-lhe-ás andares abaixo, segundo e terceiro. Para dois andares, três andares. Porque eis que eu trago um dilúvio de água sobre a terra, para desfazer toda a carne e que há espírito de vida debaixo dos céus. Tudo que há na terra expirará. Mas contigo estabelecerei a minha aliança, e entrarás na arca tu e os teus filhos, tua mulher e as mulheres dos teus filhos contigo. Feche seus olhos com suas cabeças. Pai, te louvamos, te agradecemos, Senhor, por esse dia. Gratidão, Senhor, por essa rica oportunidade, Deus, de estarmos reunidos, Pai eterno, para te adorar, para bem dizer e exaltar o teu santo e poderoso nome. Senhor, nesse momento nós queremos, Pai, colocar o nosso coração diante de ti, diante do seu altar. Senhor, tira, Senhor, de nós tudo aquilo, Pai, que não convém de ti. Pai, prepara nossos corações, que nós venhamos ser, Pai, tendo terra boa, Pai, a qual a semente venha cair, que venha germinar, Senhor, que venha dar bons frutos, Pai. Nesse momento, Senhor, nós entregamos a nossa vida, abre nossos olhos espirituais, nossos ouvidos, Senhor Jesus, que nós venhamos estar completamente sensíveis, Pai, tendo ao seu falar nessa noite, Senhor. E que nós venhamos compreender aquilo que o Senhor deseja ministrar em cada um de nós. Pai, eterno, que venhamos sair daqui sabendo, Senhor, o nosso papel e nossa família e qual é o nosso dever, Senhor. Então, eis-nos aqui, Pai, eis-nos aqui, Senhor Jesus, te pedimos, Pai, que o Espírito Santo continue, Pai, ministrando, Pai, eterno, fluindo em nosso meio, em nome santo e poderoso de Jesus. Amém. Glória a Deus, poder se assentar.
Glória a Deus.
E o tema da nossa EG, dessa palavra, é Salve Sua Família. Salve sua família. Deus, Ele chama a família. Ele tem um propósito com a família desde sempre. E é por isso um dos maiores motivos que o inimigo ele sempre tenta é acabar com as famílias, né? O que a gente tem mais visto hoje são casamentos sendo destruídos e filhos contra pais, pais contra filhos. Aí eu posso falar uma coisa que já gera uma confusão, uma rebelião, uma confusão mesmo entre os lados. E isso realmente é uma investida do inimigo, sabe? Eu acredito que todos aqui, quem aqui tem a família completa na casa de Deus? Não, família, você, seu marido e seus filhos, glória a Deus. Quem aqui tem todos os seus parentes na casa de Deus? Glória a Deus. Ouça, pelo carro, isso aqui não. Conhece a Deus, isso é importante. Olha como é que está a estatística, gente. Se isso não é investimento do inimigo, eu não sei o que é. Sabe, glória a Deus, porque tem famílias aqui, né? Homem, mulher, filhos na casa do Senhor. Mas tem alguns casos que isso não acontece e também nossos parentes, né? Pessoas que a gente sabe, né? Que nossas famílias são aqueles que estão em nosso lar. Mas nós temos um irmão, pais também, né? Se você for casado, que também a gente acaba considerando como parte da nossa família, não deixa de ser. Se torna um parente, mas tem ali o seu lugar especial. E o inimigo sempre ele tentou e tenta até hoje, e agora de uma maneira bem mais forte, destruir a família. Porque nós entendemos que a sua casa, a nossa casa, é o nosso primeiro ministério. É ali que começa a sua vida com Deus, sabe? E se a nossa casa não vai bem, automaticamente o nosso ministério, a nossa vida com Deus, a nossa vida com nossos irmãos vai ter um ruído, sabe? Não vai fluir de uma maneira saudável, porque o nosso primeiro ministério começa dentro dos nossos lares. Então, Deus ele chama a família, ele tem um propósito com a família desde sempre. A gente vê isso já em Adão e Eva, né? A gente viu isso em Abraão e sua descendência, né? Tanto que ele ainda, até no dia de hoje, continua sendo considerado o nosso pai na fé. Nós vimos isso em Moisés e sua família, né? A gente viu, né? Se a gente parar para ver todo o contexto, sempre tem alguém da família de Moisés no meio da história dele, né? Quando a mãe dele colocou ele lá no rio, o que Miriam fez? Foi seguindo, e ela que falou, né, com a princesa, né, que tinha uma mulher que poderia, né, alimentá-la e tudo mais. Então a irmã dele foi muito usada por Deus para devolver Moisés aquele tempo, né, que ele estaria em formação antes de ir para o palácio. Ficou com a sua família, ficou no meio da sua família, sabe? Então Deus, ele usou Miriam, usou também seu irmão Arão quando tinha as guerras, né? E Moisés entendeu que tinha que ficar com os braços levantados, aí o povo ganhava, se ele abaixava, o povo perdia, mas Moisés era um ser humano qualquer um de nós. E aí, tem uma hora que ele começou a avançar, e Arão, né, seu irmão, né, do outro lado do povo, ficou segurando o braço de Moisés. Então assim, o Senhor ele tem um propósito com a família desde sempre. Porque uma coisa que a gente vai falar mais pra frente é que o nosso chamado não é só nosso. O nosso ministério não é só nosso. O nosso ministério é para a nossa família também. Sabe? O Senhor não te chama exclusivamente, Patrícia. Não, ele chama Patrícia, Maria Flor, Marquinhos, chamou Lu, chamou sua mãe, chamou a cara todo mundo. Então, o nosso chamado, por mais que seja algo particular, o nosso chamado é nosso, mas o ministério que o Senhor colocou em nossas mãos é também para a nossa família. Não tem como, gente. Eu levei minha mãe fazendo tudo aqui e não fazer, não ajudá-la, não ter amor a isso, sabe? Essa palavra aqui veio, eu acho que faz ela viva ainda. Mas bem depois que meus pais foram consagrados a pastores. Porque assim, gente. Tem algum filho de pastor para ninguém? Não quero ser. Cadê as crianças? Deixa. Jamil vai ter em nome de Jesus. Né? Gael, Luiz vai ser em nome de Jesus. Cadê as crianças? Mas eu, quando as pessoas foram, né, se tornaram pastores, gente, é uma pressão muito grande. Imagina, se para eles é grande, imagina para mim. Aos meus 18 anos, super jovem. E aí o pessoal queria o quê? Se Camila faz, eu faço também. Então eu comecei, eu tenho uma neura de que eu não podia fazer nada. Eu tinha que ser a santa, sabe, que não respirava, correta. E não é assim que funciona, né? Todos nós temos nossos erros, todos nós temos a nossa vulnerabilidade, e por isso eu desencadeei, até que ele colocou na sexta-feira, que eu desencadeei uma autocobrança muito grande em mim, de não me mostrar fraca para as pessoas. Porque se eu era parte da família, da filial, dessa casa, eu não poderia mostrar fraqueza. Meu, gente. Né, contadinha dela, mas tô crescendo, tô amadurecendo, né? Mas eu criei isso pra mim. E, mas aí, quando se ouviu isso no meu coração, essa palavra, Deus chama a família realmente, sabe? Hoje o Renan não está conosco, mas o irmão de Jesus pegou o desafio e eu posso ver ele voltando. E, cara, Renan é uma pessoa que, quem conhece o Renan, meu irmão, sabe que, assim, toca qualquer coisa que ele sabe tocar, ele sabe tocar, ele sabe mexer no som, ele sabe, sabe, realmente sabe servir a casa de Deus. E ele não está aqui, é por uma opção dele, por tempo dele, é pelo próximo dele com Deus, né? A gente olha que ele volte, mas eu tenho certeza que quando ele voltar, essa casa vai, sabe, vai fluir mais ainda. Não que depende dele, mas porque ele sabe fazer. Sabe, como na sua casa, como na sua família, cada um tem a sua função, né? Quando acorda, a esposa sabe lá que tem que colocar o cafezinho, o marido já vai na padaria comprar aquele pombom, a criança já liga que é no bolo fogo, cada um tem a sua parte da família. Nem que a criança tem que ligar somente o desenho, mas ela sabe a função dela, sabe? E no ministério, na casa do Senhor, não é o contrário. Então, o Senhor, ele tem propósito na família desde sempre, né? Como eu falei, Adão e Eva, Abraão, Moisés. Jesus ama as famílias. E nós vamos analisar agora os textos para a gente. Eu vou colocando alguns subtópicos. Para a gente ir analisando sobre como salvar a nossa família. Né? Noé é uma referência muito grande nessa questão de posicionamento. Sabe, ele já vê que ele em nenhum momento hesitou cumprir o propósito de Deus. Ele simplesmente obedeceu e por conta disso ele salvou a sua família. Porque ele era um homem que buscava pela sua casa. Sabe, a Bíblia não vai relatar se os filhos de Noé ou se a esposa dele também tinham esse relacionamento profundo com Deus. Mas o fato dele ter esse relacionamento profundo com Deus, que ele mudou a história dele, mudou a geração dele. Então, o primeiro tópico, né, de como salvar a sua família é atrair a atenção de Deus. Nós vamos ver isso no versículo 9 de Gênesis. No mesmo capítulo, que a gente estava olhando. Só a gente vai começar a destrinchar versículo por versículo. Para começar a ler aqui. Vou ler aqui para adiantar. No Gênesis 6, né, 9 vai dizer: essa é a história da família de Noé. Noé era um homem justo, íntegro entre o povo da sua época. Ele andava com Deus. Nós vamos ver aqui alguns pontos muito importantes, muito bonitos, né, que ele era um homem justo, né, íntegro. Cadê? Ah, eles são diferentes. Aqui fala até que ele era perfeito, né? Isso. Noé era homem justo e perfeito em suas gerações. Noé já era um velhinho, já, gente. Ele já era um homem já. Sim. Se fosse nossa geração hoje, eu estaria com o pé na cova. E ele foi perfeito em suas gerações. Ele passou por várias gerações. Ele não teve aquela época de criança rebelde, de adolescente rebelde. A Bíblia vai especificar que ele foi perfeito e justo, pode deixar, em suas gerações. E aí, o que a gente começa a ver aqui e aprender com Noé sobre atrair a presença de Deus, sobre atrair a atenção de Deus, é primeiramente o nosso posicionamento e a nossa integridade perante a Deus. Né? Aqui vai dizer que ele era um homem íntegro e justo. Como é que anda os nossos caminhos? Primeiro ponto. Sabe, para a gente atrair a presença de Deus no nosso lar, para a gente atrair a presença de Deus, acredite na nossa vida, a gente precisa saber ter um caminho reto diante de Deus. Sabe, ter uma vida íntegra diante de Deus. Agradar a Deus em tudo que a gente faz. A diaconisa Nayara ministrou aqui sobre a bondade de Deus e que tudo que a gente fizer, nós temos que falar, né, pregar sobre a bondade de Deus. E muitas das vezes não é verbalizando, mas é através dos nossos atos. É através dos nossos posicionamentos nesse mundo que a gente fala da bondade de Deus. Sabe, se a gente tem as coisas mínimas, sabe, ajudar as pessoas, dar lugar no ônibus, sabe, não negociar a sua fé, não mentir, sabe, essas coisas que agradam o coração de Deus. Na última mensagem que eu trouxe, eu falei sobre a verdade, e o Senhor se agrada da verdade porque Ele é a verdade. Então, para termos uma vida, atraída de Deus para a nossa casa, para a nossa vida, nós precisamos viver na verdade, viver como pessoas, como cidadãos justos. Primeiramente, cidadãos, nos comportar como cidadãos do céu. E segundo, gente, nós vivemos ali nessa terra, então nós temos que ser íntegros aqui também. Sabe, dar a César o que é de César, dar a Deus o que é de Deus. Sabe, cada um no seu quadrado. Sabe, se você tem que pagar sua conta, pague sua conta. Se você tem que dar lugar no ônibus, dê lugar no ônibus, não finge que está dormindo. Jovens. Aí, eu não até deixo o celular cair. Cadê? Dê lugar. Opa, dê lugar. Dê lugar a Deus. Mas dê lugar no ônibus, sabe? Ajude as pessoas. Seja verdadeiro, seja íntegro. Porque por conta disso, né, de Noé ser justo e íntegro, ele andava com Deus. Noé andava com Deus, ponto. E só esse fato de andar com Deus já faz toda a diferença. Sabe, então, Noé, ele se destacou aos olhos de Deus. Ele se destacou aos olhos do Pai de uma maneira boa, de uma maneira genuína. Será que nós temos nos destacado diante do nosso Pai? Como pessoas e como também chefe da sua casa, como uma mulher, sabe, da sua família, como um filho, como um parente. Será que nós temos nos destacado diante de Deus, cumprindo aquilo que Ele colocou em nossas mãos? Fica a reflexão. Versículo 13, no segundo tópico é: para salvar nossa família, nós precisamos estar atentos, ter atenção. Então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é vindo perante a mim, perante minha face. Porque a terra está cheia de violência, e eis que os deixarei com a terra. Gente, vamos analisar a situação? Deus está prontinho para tacar na terra, porém, ele ainda parou e deu um longo tempo para Noé construir aquela arca. E o Senhor se agradou tanto de Noé que ele deu esse tempo, porque ele sabia da limitação dele humana, mas o Senhor, ele direcionou Noé. Sabe, para salvar a nossa família, e agora principalmente para os homens, ou até mesmo para as mulheres, né, que são o chefe da sua casa, nós temos que estar atentos à fala do Senhor. Se Deus falasse com a gente hoje, dando direcionamento para a sua família, você ouviria Deus? Como estão os seus ouvidos? Se o Senhor falasse assim, Patrícia, sai desse bobo e vai para Icaraí. Opa! Será que você conseguiria ouvir a voz de Deus? Ou você estaria tão maluca? Eu tô doida. Então, assim, nós temos que, principalmente, agora falando principalmente com os homens, né? É com vocês, acho que eu falei isso mais pra frente, mas é com vocês que Deus, ele vai falar. É nesse tópico. Sabemos que o homem é a cabeça da família, né? Mas, irmãos, homens, se você não tiver com seu ouvido apurado, assim, o Senhor lhe ama a família, ele vai levantar outras pessoas, mas tendo você como homem, né? Forte, corajoso, né? Que a pastora falou que mata barata, troca lâmpada, toma chá o look, esse homem de honra, Se o Senhor tem você, né, como chefe de família, por que ele vai falar com a sua esposa algum direcionamento? Gente, isso não é machismo. Sabe, mas a gente vê o homem como uma imagem de proteção para o seu lar, de direcionamento para o seu lar. Então, assim, o Senhor, claro que ele vai dar prioridade para falar com vocês, homens. Porém, se a vida de vocês estiver cheia de cera espiritual, o Senhor, sim, usará a sua esposa, usará até mesmo seus filhos para salvar a sua família. Mas que isso não seja necessário. Que nós venhamos, que vocês venham, né? Eu sou princesa. Que vocês venham se posicionar diante de Deus e entender o papel de vocês de ficar atentos a que o Senhor falou diretamente com Noé. Sabe, eu acredito que a família de Noé tenha ficado um pouco tipo, meu pai tá doidão, tá? Misericórdia. Porque, fala, vou construir uma arca. Vamos, tipo assim, falar, você acorda? Vou construir uma arca. O que você vai fazer? Vai dormir, você? Tá com sono, tá com sono, vai dormir, vai dormir. Quer um cafezinho? Tá bom. 3 da manhã, você vai dormir, é insônia. Mas eu acredito que a família de Noé tenha assim ficado um pouco, né? Até entender o que estava acontecendo, mas Noé, ele não se encontrou com as vozes finalmente do mundo e nem da sua família, porque quem falou com ele foi o próprio Deus. Então ele se posicionou e obedeceu. Sabe? Então, assim, para os homens, né, como eu falei também, tem algumas irmãs que são hoje pais e mães, né, dos seus filhos, sim, não vai falar com o telefone, não fala com o senhor. Na hora pública da manhã, agora não, para ver. Então, para salvar nossa família, nós temos que ficar atentos para ouvir a voz de Deus. Terceiro tópico, confiança em Deus. Vamos ler do 14 ao 16. Faze para ti uma arca de madeira de gofre, farás compartimentos na arca e betumarás por dentro e por fora com betume. E dessa forma o farás. Aí aqui vai dar todo o negócio do corvo, não, deixa eu passar. Farás na arca uma janela e de um côvado e acabarás em cima. E a porta da arca porás o seu lado e farás andares abaixo, segundo e terceiro. Pode colocar no 17 também, por gentileza? Porque eis que trago um dilúvio de água sobre a terra, para desfazer toda a carne em que há espírito de vida debaixo dos céus. Tudo que há na terra expirará. Aqui a gente vê um direcionamento de Deus, como eu falei anteriormente, mas também uma confiança de Noé. Ele simplesmente obedeceu. Sabe, a gente vai falar isso mais pra frente, mas ele, como chefe da sua casa, ele simplesmente falou, ok, o Senhor falou comigo, o Senhor me direcionou, então eu tenho que confiar. Muitas vezes o Senhor me dá um direcionamento, obrigado, o Senhor falou, de me ir por conta da lente. Vamos olhar aí, ele. Se bateu o medo aqui, a lente já causa. Eu tô morrendo de calor. Voltando, confiança. Não tenha medo do que Deus dará. Não tenha medo, porque Deus te dará o direcionamento. Muitas das vezes a gente. Deus te dá um direcionamento para alguma coisa. E como eu falei, você pode até se achar maluco. Fala, Jesus, não tem como isso acontecer. Sabe, lembro da história de como meu pai pegou a barbearia. Minha mãe naquela época juntava e ficou maluco, né, mãe? Porque a mulher, ela tem, não sei se é todas assim, mas as mulheres que eu geralmente convivo e vejo, elas gostam de estabilidade, correto, meninas? Gostam de ter, né? Porque mãe tem esse negócio, a mais mulher que a mãe gosta de estabilidade com seu filho, né? Porque saber que vai ter uma cama para dormir, comida. Então, assim, entre trocar 6 por meia dúzia, ela tem uma filha com 6. Sabe? Então, na época, meu pai pegou uma abelha que era própria dele, eu lembro que minha mãe, ela. Né? Como Jesus. Tá no direcionamento, Senhor. Mas o Senhor tinha falado com o pastor. Ele tinha direcionado o pastor para aquilo. Então, mesmo que minha mãe me tenha ficado, meu Deus, Ezequiel, Camila, como é essa? Renan também, agora, vem e tal. Ele falou, vamos. E foram, e graças a Deus, até, né, o Senhor levar o Pai foi o nosso principal, nossa principal fonte de renda, né? E ele saiu do CLT para trabalhar para ele, para ser seu próprio chefe, fazer seus horários, né? Trabalhar muito mais, mas era 100% dele, da empresa dele, porque o Senhor direcionou a ele isso, sabe? Então, assim, o Senhor às vezes vai falar com você para tomar alguma decisão que parece ser complicado, mas é o seu papel, primeiramente, voltando atrás, ser uma pessoa que ouve a voz de Deus, ser íntegro diante de Deus, porque aqueles que têm intimidade com Deus, gente, eles conseguem discernir qual é a voz da sua cabeça, se é maluquice ou se é Deus. Isso é fato. Sabe, na minha situação aqui, o Senhor me direcionou a falar que queria conhecer a voz dele, o perfume dele, o toque dele, porque é isso que um filho precisa, sabe? Se a mãe chega em um ambiente e ela fala, eu vou reconhecer a voz dela, porque eu tenho intimidade com ela, sabe? Então, assim, um dos maiores ensinamentos que a gente vai ver com Noé, além desse posicionamento com a sua família, é a intimidade dele com Deus. E nós precisamos, agora falando para homem, para mulher, para jovem, criança, nós precisamos ter uma intimidade com Deus, uma intimidade profunda com Ele. Amém? Homens e mulheres, vocês precisam dar o exemplo de intimidade com Deus para os seus filhos, para a sua casa, para a sua família. Sabe, é um dever de vocês fazer isso. Que a Sofia veja Roma internal orando, sabe? Se ela levanta a mão, dá glória a Deus, é porque ela vê isso em vocês. Sabe, eu só sou quem sou, assim falo isso, porque eu tenho e tive exemplo dos meus pais, tive uma base, sabe, de adoração, de intimidade com Deus. É claro que chega um determinado tempo na nossa vida, né, que hoje eu tomo a minha escolha se eu quero buscar a Deus ou não. Minha mãe não tem que acordar e falar, lê a Bíblia. Não. Antigamente sim, ela me direcionava. Hoje, por conta dessa rotina de adoração, entrega, de busca ao Senhor, eu já faço isso automaticamente. Isso vai acontecer com os filhos de vocês também. Mas se eles verem referência dentro de casa, se eles verem realmente que os pais fazem isso, que não é só na igreja, porque senão eles vão em casa falar, nossa, na igreja é lugar de adorar ao Senhor, em casa é lugar de ficar vendo Netflix, porque minha mãe faz isso, então eu vou fazer isso também. E a gente vai gerar, né, o que o Diácono Marcos trouxe, vai gerar uma geração muito complicada, uma geração incrédula, uma geração que só domineira, que só dá em cima de domínio e olha lá, sabe? E sai daqui, chega aqui, para cumprir o protocolo e vai embora. Então é o papel de vocês, pais, ensinarem, serem exemplos de intimidade para os filhos de vocês. Ativem a fé dos filhos de vocês. E a gente falou, né, sobre a questão do emprego dela, né, glória a Deus, aleluia, Deus é fiel para conosco. E eu tenho trabalhado essa questão de fé com os jovens. E uma das MGs, a gente escreveu no papelzinho uma coisa que a gente queria muito e a gente começou a mentalizar, né, Gui? E foi bom, não foi, Guilherme? Guilherme, né? Ô, Jesus. Foi bom, não foi, aquela MG? A gente mentalizou, foi bom. E aí, na EBD também aconteceu isso. Só que aí, na MG, a gente mentalizou um desejo que era muito futuro, sabe, que era tipo assim, sei lá, algum trabalho que eles queriam, alguma coisa bem a longo prazo. E na EBD a gente já fez algo mais atual, né? E aí a gente escreveu no papel e pensamos, e aí a gente compartilhou um com o outro, e aí ele falou, eu quero um celular novo. Eu falei, querida, né? Celular novo é ótimo. Mas assim, melhor do que depender da sua mãe, né, de alguém precisar um celular novo, porque você não compra um celular novo. Foi independência, né? 18 anos. Aí eu comentei, gente, eu peguei, peguei uma calculadora, aí eu falei, vamos dizer que você vai ganhar um salário mínimo, jogando baixo. Aí eu comecei a fazer matemática, vai tirar o dízimo, vai tirar a oferta, vai pagar a conta de idade, que foi claro na internet, Daniela, que eu falei pra ela que ela vai pagar, vou ajudar, cadê o orçamento? Aí eu comecei a fazer matemática com ela e falei, tá vendo, vai ficar isso daqui, acho que ia tirar uns R$ 600. Aí você vai tirar mais 200 para dar um celular bom, né? R$2.000, 200. Pô, vai sobrar dinheiro. Quer um computador? Até a faculdade eu coloquei no meio. Vamos com o computador, vou fazer na faculdade? Mais 200. Vai sobrar uma lixeirinha, mas pô, você solteira com um hambúrguer. O dela aqui, hambúrguer, né? Ela queria meu celular. Ela nem tá aqui, né? Graças a Deus. Então, eu ativei, né, naquele momento a fé dela, né, direcionada pelo Senhor. E aí ela desceu e na era já chegou e aí fica a menina. E ela veio, amiga, eu tô muito crente. Falei, o que foi? Menina, não acredito. Aí eu falei, cara, é isso, sabe? Então assim, eu sou apenas a líder de jovens que tá toda terça, todo domingo, né, e às vezes conversando pelo WhatsApp. Vocês estão 24 horas por dia com o filho de vocês. É o dever dos pais, é o dever do marido, é o dever da esposa ativar a fé um no outro. Isso não é uma questão apenas do homem, claro, né, que tem essa responsabilidade. Mas quando seu marido, que é um ser humano, né, tiver com a fé abalada, esposa, ativa a fé dele. Quando seu filho tiver com a fé abalada, não vou conseguir. Repete com a mãe, você é forte e corajoso, você consegue, vai. Ativa a fé dos filhos de vocês, ativa a fé da sua família. Amém? Glória a Deus. Nem sei mais qual é o tópico, mas que é o quarto, né? Obediência. Vamos ler lá em no versículo 22. Isso. Assim fez Noé conforme tudo que Deus lhe mandou, assim o fez. Tem uma expressão que diz obedecer é melhor do que sacrificar. Isso a gente pode ver também na questão de Abraão, né? Se Abraão, nosso pai da fé, não tivesse levado seu filho naquele dia, talvez a história poderia ser completamente diferente. Talvez a mensagem final que seria dada para nós não seria uma mensagem de fé, mas uma mensagem de falta de obediência, o seu filho perdeu tudo que ele tinha, tudo que ele batalhou para ter. Então, assim, obedecer é melhor do que sacrificar. Se Deus deu um direcionamento para a sua família, obedeça. Sabe? Ouça, escute a voz do Senhor. E voltando para Noé, como eu falei, através da sua intimidade e obediência, ele mudou a história da sua geração. E é aqui que é o ponto que o Senhor me direcionou e me deixou no meu coração. Através de uma pessoa, toda uma geração foi salva. Bastou uma pessoa ter intimidade com Deus, obedecer a Deus e querer confiar e descansar em Deus, que a geração dele foi salva, gente. Como eu falei, a Bíblia não relata com muitos detalhes se a família de Noé... Perdão, eles eram homens e mulheres que também tinham como seu pai, como seu esposo, como seu sogro, uma intimidade muito grande com Deus. Mas bastou apenas Noé, um homem, a qual não se dobrou, não se entregou a esse mundo, não negligenciou a sua fé, bastou clamar, buscar pela sua casa, pela sua família, para aquela família ser salva daquele dilúvio, para aquela família ser salva daquele mundo. Então, irmãos, eu não sei se todos na sua casa são muito ativos na presença de Deus, mas basta você, e aí seja homem, mulher, jovem, criança, quem for, basta você tomar um posicionamento, porque dessa forma a sua família também será salva. E isso falando principalmente no âmbito espiritual. Se você se posicionar, a sua casa, a sua descendência também conhecerão a Cristo. Se você andar com Deus, ter prazer de andar com Deus, você ajudará a salvar a sua descendência. Sabe, abordando também outras áreas, sabe, através da sua vida você pode quebrar maldições hereditárias. Através da sua vida você pode ativar sonhos. Talvez ninguém na sua família concluiu o ensino superior ou o ensino médio. Você vai lá e faz, você quebra essa maldição e você traz um novo refrigério para o seu lar, para a sua descendência. Sabe, então assim, através da sua vida, Você pode salvar toda a sua descendência. Basta você continuar. Aqui vai dizer que Noé, ele foi perfeito em todas as gerações que ele viveu. Então não é agora, irmãos. A gente quer as coisas de uma hora para outra, mas pelos olhos da fé, você está regando a sementinha que você tem plantada diante de Deus, e uma hora você verá esse fruto florescer. Mas não desista, Noé, ele não desistiu, mesmo com todo achando que ele era louco, talvez até dentro da sua cara, achando que ele estava ficando maluco, ele simplesmente escolheu obedecer ao Senhor. E por conta disso, a sua família, a sua geração foi salva. Glória a Deus. Levante uma arca espiritual. O dilúvio, irmãos, pode estar lá fora, mas ele não chegará na sua casa se você levantar uma arca espiritual. As cartilhas desse mundo podem estar lá fora tentando colocar coisas erradas na mente dos nossos filhos, dos nossos jovens, mas se você levantar uma arca dentro da sua casa, esse dilúvio não chegará. O pecado pode estar lá fora, batendo na porta, mas se você levantar uma arca espiritual na sua casa, esse pecado não entrará. Aleluias! O que for, se nós levantarmos qualquer armadilha desse mundo, se levantarmos uma arca, não chegará até a sua casa, não chegará até a sua tenda. Levante essa arca, levante essa proteção com aquilo que a gente já conhece, com a regra de todo crente: oração, jejum, leitura da palavra e intercessão. Como a pastora falou, vocês, dentro da casa de vocês, vocês têm a liberdade para colocar a mão na cabeça do filho de vocês, para orar juntamente com seu esposo, com a sua esposa, antes de sair para trabalhar. Vocês têm, é isso que você vai levantar, não é, irmãos? Sei lá, pegar um tijolo e levantar um muro e falar, é arca, não. É uma questão lúdica, é espiritual. Sabe, levantar a proteção é atrair. Quem é aquele que pode proteger, gente? É Deus. Então, levantar uma arca é levantar uma proteção para a sua família. E a sua família só estará protegida se Deus estiver nesse barco. Se Deus estiver dentro do seu lar, habitando o seu lar. Glória a Deus. Seja o maior ou a maior investidora ou investidor espiritual da sua família. A gente gosta de investir em tantas coisas, sabe? Em bens materiais, até mesmo em finanças, em área profissional, intelectual, que é muito bom, porque nós estamos nesse mundo e nós temos que viver o melhor dessa terra, com certeza. Porém, o maior investimento que você e eu temos que fazer para a nossa família é o investimento espiritual. Porque nada nesse mundo se compara à salvação, nada nesse mundo se compara com a glória que há de vir, com estarmos diante da presença do nosso Pai. Sabe, não existe vitória nenhuma, irmãos, com certeza. E a gente está trabalhando, é uma bênção. Ela se formou na faculdade, ou uma bênção. Ela se casar, então, ô glória, aí eu vou chorar, aí tudo pode voltar. Mas nada disso se compara com a salvação dela. Nada, ela pode, irmãos, assim, tá repreendido o que eu vou falar agora, mas ela pode não se casar, ela pode não se formar, mas a salvação dela é o que tem que estar em primeiro lugar na vida dela. A salvação da sua família, homem de honra, tem que estar no seu próprio mundo de investimento. A sua salvação, agora falando de uma maneira individual, tem que estar no próprio mundo. Investir em você é muito importante, com certeza, mas investir na sua salvação é o que realmente importa, porque essa é a nossa esperança. Como nós cantamos, nós não somos aqui, para casa nós iremos voltar. E o nosso lar não é aqui. Hoje você é homem e mulher, a sua família hoje é um pedaço do céu, é um spoiler do que acontecerá eternamente. Sabe, essa comunhão que você tem dentro do seu lar é uma comunhão que nós teremos eternamente juntamente com nossos irmãos, porque no céu nós seremos todos irmãos, nós seremos realmente uma grande família. família. Então invista, invista, seja o maior investidor da sua família espiritual. Seja o maior investidor espiritual da sua família. E Deus, ele estabelece uma aliança contigo e com a sua família. O ministério não é apenas só seu, mas é também da sua família, é também da sua casa. E que isso não venha a ser um pesar, irmãos, mas que nós venhamos criar os nossos jovens, as crianças com esse desejo. Quantos jovens, quantas crianças não querem mais ser pastores, serem ministros, por achar que é um fardo? E isso tudo se dá por conta da geração passada, que passou essa impressão para eles. Então nós temos o dever de desmistificar, de desconstruir essa visão negativa que servir a Deus é algo pesado. Com certeza nós temos as nossas dificuldades, mas quem não tem? Com Deus fica tudo melhor, fica tudo mais leve. Então que nós devemos realmente mostrar para os nossos jovens, para as nossas crianças, para a geração futura, né, da Elite ou do Gael, que gente realmente tem que ter. É prazeroso estar aqui, é prazeroso servir a Deus. E além de amar a sua família carnal, nós temos que também amar a nossa família espiritual. Não esqueça que seu maior ministério é a sua família, né, como eu falei, mas o Senhor também nos confiou uma pérola, que é o nosso ministério. E como eu falei lá no início, se nós não estamos bem em nossos lares, vai refletir algo ruim também na casa do Senhor. Então, procure chamar a presença de Deus para o seu lar, porque aí sim, você também o seu ministério não tenha decolado, você não precisa sair do seu lugar, porque tem algo que você precisa resolver dentro da sua casa. Tem alguma faxina espiritual que você precisa fazer dentro da sua casa. Tem algo que você precisa liberar dentro da sua casa, algum perdão. Sabe, uma coisa muito séria, irmãos, é que se nós não liberarmos perdão, a nossa salvação está muito em risco. Está numa linha bem tênue. Porque o perdão, ele é, sim, um ponto muito importante para a nossa salvação. Então, libere perdão, sabe? Abençoe a sua casa. Chega de bobeira, de picuinha, como eu falei, o inimigo ele investe. Então, sempre que se levantar alguma contenda, alguma confusão, irmãos, pare tudo, ore, porque é o inimigo tentando destruir a arca que você tem levantado no seu lar. Sempre que o inimigo tentar colocar alguma palavra torta, o que é que você fala? Tudo bem, amor? Você tá na sua cabeça assim, sim. As coisas que eu estou falando, sim. Sim, por quê? Eu só te perguntei. Às vezes o inimigo ele quer mudar esse fonema. É apenas um sim. Bom, mas as pessoas podem ter um sim errado. E isso é uma coisa simples, que pode se transformar numa grande tempestade no copo d'água. Então, tenha consciência, homem, mulher, até mesmo os filhos. Se está tendo alguma confusão dentro do seu lar, mãe, pai, vamos orar. Você vai quebrar a perna dele na hora. Fala, caraca, tá cantando essa criança. Vai, pode pregar. Então, assim, o Senhor, sim, confiou a sua casa. Mas o seu ministério também é algo muito importante. Fazer o ID é um mandamento que o Senhor deu para cada um de nós. E muitas das vezes, inclusive, não está sendo feito por conta de dificuldades, de ruídos que estão acontecendo dentro dos nossos lares. Então, resolva a sua família carnal para conseguir também viver o melhor de Deus com a sua família espiritual, que somos nós. Amém? Glória a Deus. Louvor, pode subir. Salve a sua família. Salve eles da incredulidade, das maldades desse mundo, da ausência do amor. Seja homem e mulher presente na vida dos seus filhos. Seja homem presente na vida da sua esposa. Tenha paciência para escutá-la. Mulher, entenda. Tem a caixinha de cada coisa. Não adianta falar 50 mil coisas ao mesmo tempo. Eles não vão entender. Filhos, seja obediente aos seus pais. Eu estava comentando uma coisa com o ministério de louvor, que meu pai sempre uma pessoa muito rígida comigo, sempre brigo com meu irmão, para sempre retinho diante de Deus. E uma coisa que eu glorifico ao Senhor é por conta dessa rigidez. Eu não vejo hoje com rigidez, na época sim, mas hoje eu vejo como cuidado. Porque talvez se deixasse eu ir para todos os lugares que eu queria ir, ter todas as amizades que eu queria ter, talvez hoje eu não estaria onde eu estou hoje, na presença de Deus. Então assim, quando a gente é muito jovem, eu ainda sou jovem, glória a Deus, tudo é muito, né, muito grande, as coisas são muito maiores, é muito mais intensidade, mas com o tempo a gente vai começando a entender que tudo que nossos pais fazem, como Deus faz, é por amor. Então, irmãos, salve a sua família. Seja como Noé. Como eu falei, uma dos ensinamentos mais bonitos que nós vemos, que nós aprendemos com Noé, é a questão da intimidade. Porque é através da intimidade com Deus que ele automaticamente escolheu confiar, que ele automaticamente obedeceu, que ele automaticamente teve direcionamento. Sabe, a chave está em ter intimidade. Então você que é homem, você que é mulher, você que é jovem, sabe, se posicione para salvar a sua família, mas primeiramente entendendo que você precisa ser salvo primeiro. Porque não tem como um cego ajudar o outro, não tem como uma pessoa salvar se você está morrendo também. Então a chave maior de salvar a sua família é salve-se. Busque a sua salvação. Busque viver algo novo em Deus. Levante altares de proteção na sua vida também. Porque automaticamente, irmãos, isso vai ser algo automático que vai fluir. Se você se conecta com Deus, ele te dará o direcionamento para guiar a sua família, para ter um bom trabalho. Tudo vai fluir, mas tudo parte da intimidade com Deus. Tudo parte de você. Bastou Noé, uma pessoa apenas, salvar a sua geração, porque ele tinha intimidade. O Senhor não viu a sua família, o Senhor viu aquela vida. Porque o Senhor ama a família. O Senhor poderia muito bem ter salvo apenas Noé, mas como é que seria as outras gerações? Só se o Senhor matasse Noé e construísse outra Noé ou tirasse outra mulher da terra. E não é isso que o Senhor quer. O Senhor não quer destruir famílias. Ele quer salvar as famílias. Mesmo que aqueles filhos não eram posicionados, talvez diante de Deus, através do poder de Deus, eles puderam ver quão grande era Deus na vida do pai dele, na vida da mãe dele. Então, a salvação é individual. Porém, através da sua intimidade, que você pode ajudar a salvar a sua família. Amém? Vamos colocar sobre nossos pés, que nós devemos desejar nessa noite viver esse algo novo com Deus. Que as escamas dos nossos olhos venham ser abertas, que nossos ouvidos venham estar sensíveis. Você que é homem, peça a Deus direcionamento. Você que é mulher, peça a Deus sensibilidade no Espírito. Você que é filho, peça a Deus sabedoria para entender os seus pais e também compreender o propósito que Deus tem na sua vida. Amém? Glória a ti, Jesus. Glória a Deus.